Basicamente, a variante Omicron é uma cepa do vírus SARS-CoV-2 da COVID-19 que surgiu na África entre Botsuana e a África do Sul. Ela apresenta cerca de 50 mutações em seu código genético, sendo por volta de 30 dessas acabam mudando parte da proteína de enganchamento, a proteína de ligação do vírus nas células. Mas não se sabe exatamente, até agora, quais são as consequências exatas disso. O que se sabe é que tem uma taxa de transmissão maior do que as demais variantes e parece afetar as pessoas mais jovens de forma mais frequente, inclusive crianças de pouca idade, entre 3 e 7 anos, mas sem maior gravidade, embora já há o registro de casos até mesmo de mortes nessa faixa etária. Porém, entre os não vacinados, já há indícios de poder causar um maior número de danos, inclusive de óbitos. Entre os vacinados, há relatos de ser bem menos grave.
Qual o risco de termos uma quarta onda de Covid mais agressiva do que as outras fases, inclusive aqui no Brasil?
Em razão da situação de queda dos contágios e do número de óbitos, há a tendência de um achatamento da curva da média móvel de mortes, estacionando por volta de 150 a 300 óbitos por vários meses. Em grande parte, isso se deve ao avanço da vacinação e da manutenção do uso de máscaras e de outras medidas sanitárias. Porém, o relaxamento dessas medidas e as festas de fim de ano podem mudar esse cenário, levando a um repique, né, a um aumento de casos no início do próximo ano. Até o momento, a variante Omicron é uma incógnita em relação à quarta onda. Quer dizer, não há como prever ainda o que pode acontecer. Caso ela se comporte como a variante Delta em outros países, teremos uma quarta onda tão grave quanto foi a terceira. Caso se comporte como a variante Mi, também chamada de Mu, passará quase que despercebida.
Quais são os cuidados para combater a Omicron, além da vacinação em si?
São os mesmos já usados até o momento: afastamento sanitário, evitando aglomerações, usando máscara em recintos fechados e ao sair à rua para compras, por exemplo, e outras coisas, né? Usando álcool gel para higiene das mãos, evitar contato pessoal. Logicamente que políticas sanitárias por parte do governo federal são urgentes, como barreiras sanitárias em portos e aeroportos e fechamento de trânsito aéreo a partir dos países já afetados por essa variante, além da testagem rápida e também por RT-PCR em larga escala para a triagem dos possíveis casos e isolamento dos núcleos de contágio, aqueles grupos de pessoas que tenham sido afetadas.
Qual das vacinas criadas e aplicadas a Omicron poderá resistir e levar pessoas a internamentos ou mortes?
Não há uma conclusão definitiva sobre qual vacina seria mais indicada para a Ômicron. Alguns laboratórios já anunciaram que suas vacinas são capazes de barrar a variante, mesmo havendo tantas mutações. Outros alertam que poderá ser necessária uma vacina específica para conferir, para dar maior eficácia. Todavia, os dados iniciais apontam que a maioria das vacinas existentes no momento evita casos graves pela Ômicron ou reduz bastante seus efeitos. Mas com certeza, a tomada de uma terceira dose de vacina é indicada como a melhor alternativa no momento para se evitar a disseminação dessa variante.
Quanto à realização do carnaval, além de festas de final de ano, qual é a sua opinião? Apesar do avanço da vacinação contra a Covid, dá para realizar alguma dessas festas?
Não há condições sanitárias, medidas de prevenção e de afastamento, como passaporte sanitário e outras limitações, que forneçam segurança razoável para a realização dessas festas com o tamanho número de pessoas aglomeradas. Da mesma forma, o percentual de pessoas vacinadas ainda está abaixo do mínimo necessário, em torno de 75% da população ou acima disso. Ainda não se chegou a esse número e provavelmente só vai chegar lá no final deste ano ou início do próximo. E deve-se levar em conta também o percentual considerável de pessoas que se recusam à imunização ou negam os perigos da pandemia. Então, O risco seria muito grande em liberar festas de virada de ano e, muito provavelmente, o carnaval.
Pós-doutor em epidemiologia e imunologia, professor Álvaro Luiz Miller, que atua no colegiado do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, campus de Senhor do Bonfim. Por que muitas pessoas ainda não tomaram ou não querem tomar vacina contra a Covid, apesar de haver comprovação científica e também inúmeros exemplos próximos da realidade dessas pessoas que são rotuladas como negacionistas?
Não há ainda relatos científicos seguros para afirmar os motivos desse comportamento. Porém, há várias reportagens que descrevem medo, receio de a vacina causar efeitos colaterais graves e a descrença em que ela realmente funcione. Ao mesmo tempo, há vários relatos em mentiras e em mitos que são baseados, né, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. A impressão é de que as pessoas estão numa espécie de catarse coletiva, um condicionamento, uma ilusão de terror, pelo qual desejam que seus medos e crenças sobre a vacina e a pandemia sejam verdadeiros, sejam confirmados. Então se apegam a qualquer tipo de informação que justifique ou comprove o que elas querem que se confirme sobre essa ilusão, sobre esse medo. Dentre esses mitos, dentre essas fake news, estão de que a vacina é experimental, ou de que ela contém outros produtos, de que irá causar mais mal do que bem, de que não tem eficácia, de que poderá causar outras doenças. Mas também há muitos motivos de fundo religioso, espiritual e político, não é? Infelizmente, há muitos líderes de várias religiões e diferentes crenças espíritas que negam a vacina e pregam contra o seu uso. Da mesma forma, muitos políticos fazem o mesmo, sendo o presidente da República o seu pior e mais nefasto exemplo. Ou seja, não há uma política firme de esclarecimento da população e nem campanhas nacionais de difusão a favor da vacina, e muitas vezes isso reflete negativamente em nível regional, não há, levando que mais e mais pessoas assumam esse comportamento de negar a vacina e não querer se vacinar.